E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos firme e forte continuar aqui o estudo dessa matéria tão bacana, tão legal que é o direito administrativo. É, a gente vai então, dando sequência aí no nosso estudo, pegar agora um tópico, ó, bem legal para ficar de olho, que é esse aqui, ó. Pregão eletrônico, que é o decreto 10.024 de 2019, decreto novo, que revogou o decreto anterior, que era o 5450, que tratava do pregão eletrônico. Muita gente fala assim, professor, no meu último edital não estava esse decreto. Sim, ele não vai estar em nenhum último edital durante um bom tempo. Por quê? Porque é um decreto novo. Ah, será que cai? Olha, qualquer edital que tivesse pregão eletrônico antes, pode ter esse aqui. Eu vou te falar, viu? Essa parte tem ganhado muito espaço nos editais e nas provas. Tem um certo tempo atrás, não um tempo tão grande, mas não ontem assim, alguns editais até contemplavam pregão eletrônico, mas sim, quase não vinha a questão, sabe? Caía de forma bem tímida. Mas de um tempo para cá, tem caído mais. Eles têm vindo cada vez mais uma quantidade maior de editais e tem caído em prova. Muitas vezes tem tópico, parece que o examinador coloca no edital, tipo para cumprir tabela, sabe? Ele coloca aquele tópico lá, quase nunca vinha a questão do tópico. Hã? Isso aqui não é assim, não. Tem caído. Tem caído, tem sido cobrado, porque é algo muito usado hoje no âmbito da administração pública. E ó, já foi, faz tempo, mas faz tempo, aquela ideia equina que fala assim: não, você não estuda o edital todo, você estuda 40% do edital. Isso, estudando 40% do edital, é 100% de chance de dar ruim na prova, tá? Não tenha dúvida. Essas técnicas milagrosas aí, elas fazem o milagre mesmo. Qual que é o milagre? É o milagre da jamais aprovação, entendeu? Porque não tem milagre não, cara. É bunda na cadeira e estudo. Tudo tem que ser estudado. Sabe por quê? Às vezes, tem uma prova, tipo, tem 10 questões. Nenhuma, tem uma. Ah, para uma questão vale? Não. Nunca é uma questão. Às vezes é a questão, é a que te colocou dentro ou fora do teu sonho. E outra, tá? Tem prova que o examinador envareta e tipo assim, ele pega um tópico que às vezes a gente não dá tanta moral e pergunta metade da prova da matéria daquilo. Eu já vi acontecer já, ter tópico ali que é uma lei assim, que não era tão cobrada, tal, e tipo de 10 questões, 6 vinham daquele negócio. Não dá para saber. É uma caixinha de surpresas. Essa caixinha vai ser aberta, na hora a gente vai descobrir. Só que você descobre na hora da prova. Então, tudo tem que ser estudado. Claro, abrir o edital é foco. E é importante também a gente ter um direcionamento, porque, claro, é uma caixinha de surpresas, tal, e a gente nunca sabe o que o examinador vai cobrar. Só que a gente tem um direcionamento, o que costuma cair mais, o que cai menos, tal. Não é tipo assim também, né? Para apavorar, achar que é loucura. Quando eu digo que tudo deve ser estudado, é o seguinte: aquilo que é rotineiramente cobrado, você tem que estar muito bem afiado, porque as questões virão mais pesadas, virão mais técnicas, realmente te demanda um conhecimento maior. Agora tem parte ali que é bobeira, tipo aqui do próprio decreto que a gente vai ver. Tem coisa que não, que tudo tem que estar bacana, porque vem bonito em prova. Agora tem coisa que a leitura de lei, o examinador vai lá, pá, puf, copia e cola. A leitura, assim, só aquela manutenção rotineira já resolve o problema. Então, quando eu digo tudo, tudo tem que ser estudado com prioridades. Mas 100% do edital tem que ser batido. Então vamos lá, bora começar a falar um pouquinho então do pregão eletrônico. O que é isso aí mesmo, Thales? Olha, dá um passinho para trás. Nós temos a Lei 10.520. É uma lei de 2002, já não é uma lei tão nova, né? Já alcançou aí a sua maioridade, então já é uma lei aí que já não é uma lei tão novinha. E essa lei, que era a 10.520, ela falava do pregão presencial. Uma lei bem legal, uma lei que inovou muita coisa na sua época, mas é aquele pregão presencial, olha, olho no olho. Só que, cara, que a gente está na época da modernidade. Que a gente faz presencial hoje? Pouquíssimas coisas, é tudo pela internet. Então, a administração pública também evolui e faz aqui o pregão pela internet, o tal do pregão eletrônico. O que que nós vamos ver aqui? O decreto que regulamenta a Lei 10.520 para tratar do pregão eletrônico, beleza? Beleza. A Lei 10.520 que nós trabalhamos é uma lei nacional, aplicada em todas as esferas. Esse decreto aqui regulamenta o pregão eletrônico no âmbito federal, que nós vamos ver como funciona no âmbito da União. Então, vamos começar aí mesmo papo de sempre. Indispensável fazer isso, ó. Bundinha na cadeira, decreto, papiro. Papiro, lei seca. Eu sei que não é lei, que é decreto, é jeito de falar, tá? Lei seca, importantíssimo, tá? É um decreto, não é tão extenso, mas ele é maior do que a lei 10.520. Leitura completa, total dele, várias vezes, para vocês familiarizando. Mas vem aqui, que a gente vai esquematizar os principais pontos, e alguns pontos a gente vai até grifar. Vou chegar e falar, vem cá, isso aqui não adianta esquematizar não, que isso aqui é leitura e tal, não tem segredo. Mas vamos lá, vamos grifar os principais pontos. Beleza? Vamos começar então? Então já sabe, papel na mão, canetinha na outra ou no tablet aí quem é moderninho. E vamos começar a nossa aula aqui do pregão eletrônico, que é o decreto 10.024 de 2019. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Primeira parte aqui, ó, que a gente vai trabalhar. Então vamos colocar aqui o título, né? Vamos colocar aqui o título no resuminho, ó, que é o decreto, opa, decreto 10.024 de 2019. O professor, e o decreto 5450? Decreto 5450 já era. Ele se aplica ainda para as legislações que estavam rolando na época da vigência desse decreto aqui, mas dali para frente a gente usa agora só esse. Caso o edital tivesse aberto na época em que foi editado esse decreto, a gente continuaria usando o decreto anterior, mas isso aqui já não tem mais nenhum edital assim, né? Isso aí já acabou já. Não tem mais nenhum edital aberto nessa época. Então já foi até um tempo. Agora é isso que a gente rola. Tá bom. O que é o pregão eletrônico? Olha só. O pregão, a gente sabe que ele é utilizado para a aquisição, então ele não é para venda, ele é para compra, para aquisição do que mesmo, professor? De bens e serviços comuns. Então ele serve para a aquisição de bens e serviços comuns. O que é um bem comum, Thales? Vamos ver já já. Opa, peraí que eu passei aqui sem querer, ó. Nós vamos ver já já. Apertei o botãozinho. Bens e serviços comuns. Mas agora tem um detalhe bem importante que eu quero que você anote. Uma inovação que o decreto vem trazendo também. Quando ele fala bens e serviços comuns, o decreto fala, inclusive, serviços comuns de engenharia. Isso era algo que o TCU já admitia, era cobrado de maneira bem tímida, assim, em prova, geralmente falava, né, que não pode para obras e serviços de engenharia o pregão. Essa era a regra. A gente tinha até decreto falando isso, tal. Então, quando a gente falava de obras e serviços de engenharia, não podia o pregão, porque não era uma coisa comum. Só que o TCU já admitia que fosse utilizado para serviços comuns de engenharia. E agora o decreto simplesmente colocou essa possibilidade no papel. Então fica de olho que eu não tenho dúvida que quando vier prova trabalhando esse decreto, trabalhando o pregão eletrônico, a banca vai bater em cima dessa parte. Serviço de engenharia pode? Pode, se for um serviço comum de engenharia. Se for um serviço especial, um serviço diferenciado, aí não. Agora, se for um serviço comum de engenharia, pode. Até ao falar do pregão, a gente faz essa observação lá no pregão. É que eu não posso fazer lá o link daqui. Mas daqui eu posso fazer o link de lá. Porque você pode ver um edital que tenha só 10.520. Acontece. Agora, é bem zoado um edital que tenha esse decreto e não tem o estudo da 10.520. Então aqui a gente tem que fazer esse link de lá. Mas a recíproca não é verdadeira. Mas resumindo, você precisa saber: serviço comum de engenharia? Também pode. Também pode. Era algo que o TCU admitia, caía bem tímido em prova. Agora está expresso. Então, com certeza tu vai ver. Fica de olho nessa parte aí. Você não tenha dúvida que isso aqui vai vir em prova. Mas vamos lá. Agora olha só uma observação. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a administração pública se deparar com uma situação em que ela vai adquirir um bem ou um serviço comum. O uso do pregão, ele é obrigatório? Ele é facultativo? Como funciona? Depende. Rapaz, presta atenção, porque isso aqui sempre dá treta, sempre. Só que nós vamos aprender a responder conforme o enunciado, beleza? Então vem cá. Olha só. Quando nós tivermos bens, aquisição de bens e serviços comuns, olha só. Primeiro nós temos ali a lei. Nós temos a lei 10.000. Opa, a lei 10.520 de 2002. Que é a lei que fala do pregão. Lei que fala do pregão. A lei 10.520, ela fala assim que nesses casos poderá ser utilizado o pregão. Ela usa o termo poderá, tipo assim, ah, usa o pregão se quiser. Ela usa o poderá ser utilizado o pregão. Só que, quando a gente fala agora desse decreto que é o que estamos estudando, quando a gente fala aqui desse objeto do nosso estudo, que é o decreto 10.024 de 19, aí esse decreto não fala isso não. Esse decreto já é diferente. Esse decreto fala que o pregão é obrigatório que para aquisição de bens e uso de bens e serviços comuns, o pregão é obrigatório. Veja bem, ele fala, não, tem que usar o pregão. Ele manda usar o pregão. Fala que tem que usar o pregão. Ele é obrigatório para a União, as autarquias, as fundações públicas, claro, da União, e os fundos especiais. Lembrando que esse é um decreto federal, ele não é para todos os entes, ele regulamenta no âmbito da União, no âmbito federal. Ele é obrigatório para esses entes acima. E olha só. Então, o uso do pregão nos termos desse decreto é obrigatório para essa galera aqui em cima. Mas ele é facultativo. Ele é facultativo para empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Porque empresa pública e sociedade de economia mista, elas têm uma lei própria, que é a Lei 13.303. Aí, nesse caso, elas podem utilizar uma regulamentação que é feita por ali. Então, olha só. Olha só. O que nós temos que ter uma certa cautela nesse ponto. Você reparou que abacaxi que é isso? Você viu que treta, cara? É treta mesmo. Por quê? Porque você tem que olhar o enunciado da questão. Isso aqui vira e mexe dá ruim. Dá recurso. Mas nem sempre o recurso é provido. Então a gente tem que começar a pegar um pouco de malandragem, a pegar um pouco de jogo de cintura para desenrolar esse tipo de questão. Então olha só. Quando a gente fala da aquisição de bens e serviços comuns, é obrigatório usar o pregão? Depende. E sabe como que você vai matar isso aqui? Muito bem, leitura do texto legal. O examinador também não é louco para ficar inventando muita coisa. É que às vezes o examinador fala baixinho, vem cá, se não tem ninguém ouvindo. Ele é meio bizonho. ele é meio bizonho. Sabe por quê? Às vezes ele vai fazer uma questão, ele vai lá na Lei 10.520, copia, cola, e foda-se porque está escrito aqui no decreto. Ele nem lembra. É, então, você tem que fazer essa leitura da lei. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele vai lá na 10.520 e coloca, de acordo com a Lei 10.520, poderá ser utilizado o pregão para aquisição de bens e serviços comuns. Às vezes a pessoa erra a questão por excesso de conhecimento, ou não por excesso, por ter o conhecimento muito bem feito, mas falta, o jogo de cintura para responder questão de prova, que é a minha função aqui contigo, que é para isso que o tio está aqui com você. Então, você vai ler também, porque quando você reparar que ele copiou e colou essa parte da 10.520, vida que segue, coloca que está certo aquela afirmação dele, beleza, tipo, o termo poderá, está valendo, poderá ser utilizado o pregão e vamos embora. Tipo assim, usa se quiser usar outra modalidade, beleza. Agora, se a questão vem aqui nos termos do decreto 10.024, aí não é bem desse jeito que a banda toca, não. Aí, nesse caso, é obrigatório o uso do pregão eletrônico. É obrigatório usar o pregão eletrônico quando estivermos falando da União, uma autarquia, uma fundação pública, lógico, federal, e também fundos especiais controlados aqui pela União. Então, fica de olho nesse detalhe. Professor, e para EP sem subsidiária? Empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, como elas têm ali o regramento traçado pela Lei 13.303, elas usam o pregão eletrônico se quiserem. Eles podem utilizar a regulamentação própria também, não é obrigatório igual para esses entes. Beleza? Ficou de olho? Entendeu como funciona? Então vai, pode bater o print aí. Pode bater o print. Esse jogo de cintura, que é uma coisa importante para a prova. E eu não tenho dúvida, tá? Isso aqui é algo que vai vir quando tiver vindo questões dessa parte. Eu não tenho dúvida que esse ponto aqui que a gente acabou de falar, essas regrinhas do primeiro quadro que fizemos, são coisas que você vai encontrar em prova. Essa parada aí que inclusive serviços comuns de engenharia você vai encontrar lá, essa parada da obrigatoriedade, eu não tenho a menor dúvida. Pode ficar de olho que vem. Beleza? Bateu o print. Então tá. Então vá. Vamos lá. Olha só. Um próximo detalhezinho. Nós temos outros entes federativos. Então vamos colocar isso aqui, ó. Nós temos os demais entes federativos. Tipo estado, município, tal. Não, esse decreto não é para eles. Por quê, Thales? Porque esse aqui é um decreto federal. Ele manda na esfera federal. Mas tem um detalhe. Às vezes, esses entes federativos vão fazer... Às vezes, esses entes federativos... Eles vão fazer aquisições... Ou... Contratações... Eles vão fazer aquisições ou contratações com recursos da União. Com recursos da União. Aí você vai ler ali na lei que fala que teve aquela transferência voluntária que é feita por meio de um convênio, de um termo. Então, olha só, eu quero que você leia tudo, tá? Mas é basicamente assim, a União pegou uma grana e deu para o município, fez ali um convênio, e a União fez essa transferência voluntária para o município fazer uma aquisição, fazer uma contratação. Opa, quem está comprando é o município, mas quem está pagando é a União. Então, ela fez essa transferência voluntária de recursos, um convênio, uma parceria, beleza? Dá uma lida. Mas aí é o seguinte, tem dinheirinho da União. Então, olha o que o decreto fala. Que nesse caso, como foram aqui, ó, utilizados recursos da União, aí nesse caso, eles também estão obrigados a licitar nesse formato. Nesse caso aqui, também é obrigatório que eles façam o uso do pregão eletrônico nos termos desse decreto, salvo se estiver regra disposta em regulamento específico, salvo regulamentação específica. Beleza? Beleza. Então tá bom. Agora olha só. Talhos, e o pregão presencial? Aquele que é olho no olho, tal, como funciona? O decreto fala assim, que o pregão presencial, que é aquele que a gente estuda lá na Lei 10.520, isso aqui é uma coisa ultrapassada, né? Isso aqui é uma coisa que na prática é meio ultrapassado. Esse pregão presencial, ele só pode ser utilizado de forma excepcional. Não é a regra, não. Isso aqui é uma exceção. E deve haver uma justificativa prévia. Então, o pregão feito de forma presencial, está por fora, isso aqui é coisa antiga. Até servidor hoje trabalha remoto, trabalha de casa, muita gente trabalha de casa, então não tem essa parada que precisa presencial, não. O pregão presencial, ele é usado de forma excepcional, justificado, quando estivermos diante de uma inviabilidade técnica, de uma inviabilidade técnica, ou quando a realização pela forma eletrônica representar uma desvantagem para a administração. Então, repare, o pregão eletrônico pode ser utilizado? Pode, mas não é uma regra. É uma exceção. Não é uma coisa que a gente vai ver como regra geral. Ele vai ser utilizado de forma excepcional. Muito bem. Agora, olha só. O que nós temos aqui? Primeira regra que está ali em cima, funciona assim. A União fez uma transferência voluntária de recursos para um outro ente federativo, para o Estado, para o município, e nesse caso o Estado-município vai fazer aquisição de bens e serviços comuns com esse dinheiro que a União transferiu para eles. Vai ter que usar o pregão eletrônico, claro, está usando o dinheirinho da União, então vai usar o dinheiro da União da mesma forma que a União usa o dela. Então é como se fosse a União fazendo aquilo, porque é dinheiro dela, tem que usar o pregão eletrônico. Legal, a não ser que tenha uma regulamentação específica naquele convênio, por exemplo. Outro detalhe, o pregão presencial, Thales, que é aquele olho no olho, que é lance e tal, que é aquele, ele é bem bacana, né? É bem legal, porque é uma coisa enérgica, você vê os caras ali tudo. Ah, legal é, mas meio fora de moda, né? Hoje é tudo pela internet e tal, tem muito servidor que trabalha até remoto. Então, o pregão presencial, ele até pode ser usado, mas é uma exceção. Então, se a banca falar para você que está proibido o pregão presencial, não pode ser utilizado, mentira, ele pode, mas é uma exceção. No âmbito federal, que é o que a gente está estudando aqui, ele é uma exceção, tanto que tem que ser justificado. Ele vai ser utilizado, por exemplo, quando tiver uma inviabilidade técnica ou mesmo quando o uso da forma eletrônica gerar uma desvantagem para a administração. Beleza? Vai lá, bate o print. Vai lá, bate o print. Que agora a gente vai falar de um outro detalhezinho. Beleza? Copiou? Bateu o print? Então tá, então vem comigo agora. Ó. O decreto, ele nos traz um rol de princípios. Está ali no artigo 2º. Dá uma lidinha, não tem muito segredo. algo bem comum do administrativo, são princípios que nem demandam a gente ficar falando muito deles ali também. São coisas, princípios mais usuais. Agora, alguns deles, na verdade, dois aspectos nós temos que estudar porque está expresso no decreto. Olha só, tá ligado? Quando a gente pega lá a Lei 8666, ela traça três objetivos para a licitação: a isonomia, a proposta mais vantajosa e o desenvolvimento nacional sustentável. E o decreto, ele fala um pouquinho desse desenvolvimento sustentável. Vem comigo. Então, quando a gente fala aqui desse objetivo, que é um princípio também do desenvolvimento sustentável, olha que interessante esse ponto. E eu não tenho dúvida que vai vir questão perguntando disso. Essa paradinha aqui. Do desenvolvimento sustentável. Isso aqui alcança uma dimensão. Um pouquinho embaixo que aqui vai ficar apertadinho. Ó, esse desenvolvimento sustentável, ele é aplicado na dimensão econômica, ele alcança uma dimensão econômica, social, ambiental e cultural. Então, o desenvolvimento sustentável que a gente fala não é algo apenas econômico. Não é apenas algo ambiental, tem também esse caráter social e cultural. Pode ficar de olho que você vai encontrar isso aí também em prova. Esse aqui tem uma cara assim de questão que é coisa de outro mundo. Mais um detalhezinho importante que a gente encontra aqui também nesse momento. O decreto determina que a interpretação das normas. Então, a gente pegou uma norma, uma lei ali, um artigo, um dispositivo, e vai interpretar. Claro, né? Relacionado aqui às licitações. Essa interpretação é sempre feita de modo a gerar uma ampliação da disputa. O viés dela é sempre dar uma ampliação da disputa. Claro, quanto mais pessoas disputando, melhores serão as propostas. Aí o decreto determina que a gente tem que fazer aí a ampliação da disputa, claro, sendo resguardado, sempre protegendo também o interesse da administração pública, a isonomia, no caso a isonomia entre os licitantes, e também a finalidade e a segurança da contratação. Nossa, essa aqui tem uma regrinha, que tem uma cara de que cai em prova também. Sabe aquele negócio que você olha assim e você fala, isso aqui é na hora. Você vai ver em prova. Então vai lá, termina de copiar e bate o print, que eu vou trocar uma ideia contigo acerca desse ponto. Vai lá, copia aí. Uma parte meio diferenciada, né? Mas tamo aí para isso. Estamos aí para isso. Então, olha só. Isso aqui é algo bem simples. Cara, se olha isso aqui, chega até a arrepiar. Fala, isso aqui vai vir em prova. Tá na cara que aquele tipo de coisa, sabe? Que o examinador vai lá, copia, cola. Muita gente nem sabe o que está acontecendo. Copiou, colou. Ó, o desenvolvimento sustentável que a gente fala. A banca vai falar para você que ele terá um viés unicamente econômico e ambiental. também tem essa natureza, ele também tem essa dimensão social e cultural. Então, cuidado. Imagina, cultural. O pessoal que entrou no decreto fala, licitação cultural, pegadinha. Não, tá certo, tá lá. E outra coisa, quando foi feita a interpretação de uma norma relacionada aqui, claro, às licitações, nós vamos interpretar aquela norma de forma a sempre ampliar a competição, ampliar a disputa, porque quanto mais gente concorrendo, mais gente participando, melhores, a gente presume, serão as propostas que a administração pública terá, devendo haver o resguardo, sempre sendo resguardado, o interesse da administração, a isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. Beleza? Tudo tranquilo, né? Pode bater o print aí, vai lá. Bate o print, termine de copiar. Essa aí é uma parte que está bem na cara que você vai encontrar alguma coisa em prova. Beleza? Beleza, professor. Muito bem, então. A gente pegou aqui essa parte introdutória do decreto 10.024, que trata do nosso pregão eletrônico. Legal? Então, ó, hoje vou te dar o bizu, hein? Essa parte introdutória, esse comecinho que a gente viu aqui, tranquilamente vai ser um dos pontos mais cobrados em prova. Não são questões difíceis. Quando o examinador vai fazer uma questão disso, e ele fala assim, cara, não vou pegar muito pesado, vou fazer uma questão mais no padrão. É isso aqui que vai vir. Essa parte inicial, você pode ter certeza que vai ser um dos pontos mais cobrados. Não estou falando para você parar disso daqui não, viu? É para continuar lendo tudo. A gente vai pegar de cabo a rabo esse negócio e você vai complementar com a leitura do texto. Mas essa parte introdutória, o funcionamento, você sempre vai encontrar alguma coisinha relativa a isso. Até porque, como é algo um pouco mais novo, é algo... Porque o pregão eletrônico não é novo, mas esse decreto ele é mais novo no ordenamento jurídico. Ele vai ser explorado paulatinamente. Tipo assim, ele vai começar mais leve, aos poucos vai pesando, como regra geral. Beleza? Então fica de olho nessa parte aí. A gente continua no próximo vídeo falando aqui do pregão eletrônico. Tem bastante coisa. Esse decreto ele não é pequeno, mas a gente vai descascar ele bem bonitinho. Valeu? Até a próxima aula.